reduzir o número de cesarianas com este projeto, reduzimos o número de partes instrumentados com este projeto, reduzimos o número de internamentos na unidade de cuidados intermédios neonatais, reduzimos as episiotomias, a taxa de episiotomias. Nós tivemos só ganhos em saúde para com a população. Mesmo assim, quando nós dissemos que a imersão e o partenário fazem parte deste conceito do parto normal, é uma metodologia segura e de qualidade.
Bem-vindos à Terra Mãe. Eu sou a Adriana Margo, nutricionista naturopática, e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Eu sou uma cidadã do mundo. Nasci e cresci na França, de um pai francês e uma mãe portuguesa. Fui estudar e trabalhar durante muitos anos para os Estados Unidos e a Inglaterra, mas sempre sonhei com vir viver a Portugal e voltar à Terra Mãe. Na Terra Mãe, partilho convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontra o apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra Mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual hoje essencial para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra Mãe. Hoje na Terra Mãe recebo um senhor. Um senhor que prestou a sua vida ao serviço das mulheres, como enfermeiro, parteiro e obstetra, trabalhando para que o nosso bem-estar e direitos no âmbito do parto sejam respeitados. O parteiro Vítor Varela foi um pioneiro cá em Portugal, já que esteve à frente do único serviço que oferecia a possibilidade de ter um parto na água e meio hospitalar no serviço público em Setúbal, até ser fechado, por razões ainda hoje vagas e sem grande fundamento. E que, apesar de a direção-geral já ter dado a sua opinião favorável de reabertura, as utentes ainda estão à espera. O Vítor aponta para o facto de um elemento central fazer falta para isso acontecer. E é precisamente o nosso papel, nós, mulheres e famílias. Peço hoje que, quem se quiser juntar a mim, entre em contacto comigo através do Facebook e do Instagram para podermos pedir audiências a cada um dos nossos deputados para que o parto na água seja uma opção e um direito para qualquer mulher em Portugal. Cada uma de nós tem o direito de escolher como dar à luz. Mas se as opções não estão disponíveis, seja de forma natural ou até de forma instrumentada quando necessário, como o caso da cesariana eletiva, porque, claro, cada uma de nós é diferente e cada uma de nós pode ter vontades ou necessidades diferentes, mas as opções devem estar disponíveis para nós. Vamos nos unir e pedir que os nossos direitos e opções sejam respeitados, dando-nos acesso a mais opções. Esta entrevista é muito interessante porque o Vítor explica de forma muito específica o quão positivo o parto na água e meio hospitalar tem sido e os resultados falam por si. Os números e as taxas que o Vítor explica, a redução de intervenções, tanto de episiotomias como de outro tipo de instrumentalizações, são significantes. Por isso, ouçam a entrevista e quem se quiser juntar a mim para enviar cartas a vossos deputados locais para pedir audiências e pedir que nós tenhamos esse direito, por favor, entrem em contacto. Espero que gostem dessa entrevista, que eu já tenho gravada desde o mês de julho, mas eu estava à espera que vocês, que o meu número de ouvintes fosse crescendo, e foi crescendo. Obrigada, agradeço imenso a todas as pessoas que me continuam a seguir, para ter mais impacto com esta entrevista, porque acho-a muito importante. E mais uma vez, seja lá quais foram as vossas preferências no parto, nós todas temos o direito de ter opções, sejam quais forem. Agora, bora ouvir o Vítor na Terra-mãe. Bom dia, Vítor. Bem-vindo à Terra-mãe. Obrigado
Muito
por ter aceito o meu convite.
obrigado, eu também, pelo teu convite.
Olha, Vítor, eu gostava de primeiro, antes de tudo, de perguntar como é que um homem começa numa carreira de, vamos dizer, parteiros. Não é muito comum, mas habitualmente são mais mulheres que são as parteiras, que ajudam as mulheres a ter as crianças. Gostava de tu nos contasses como é que foi o teu percurso, como é que tu chegaste aí.
Bom, é de facto esta profissão, digamos que é uma profissão feminina e que tem muito a ver, obviamente, com o género. Mas, no entanto, eu escolhi ser porteiro muito cedo. Quando eu digo muito cedo, foi logo quando estava no curso de enfermagem geral, que foi aí que eu escolhi esta especialidade. Foi quando eu estive a fazer o primeiro curso de enfermeiro que escolhi fazer esta especialidade. Quando estava exatamente a fazer o estágio de obstetrícia. Lembro-me claramente de ter tomado essa decisão na altura, apesar de depois, quando acabei o curso de enfermeiro, estar ainda 7 anos ligado à enfermagem. Aí, ao fim de 7 anos, concorri àquilo que é a atual formação de enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica, onde tive alguma dificuldade em entrar, porque não fui selecionado logo, mas mais tarde fui chamado, parece que foi um desígnio que aconteceu,
Era
e tirei então a formação de enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica. Eu penso que isto tem a ver com, digamos, a paixão, porque eu sempre fui muito apaixonado por aquilo que era o nascimento e a questão da mulher e a procriação. Portanto, foi sempre também uma vontade enorme de ajudar, neste caso, a mulher, em momentos que eu, na altura, não sabia ainda aquilo que sei, mas que sabemos hoje através do nosso conhecimento e pela evidência, que são momentos e etapas difíceis de gerir e ultrapassar, em que o outro precisa mesmo de ser ajudado. A gente fala hoje muito na parentalidade, sim senhor, ótimo, e cada vez colocamos o pai mais entrosado e a família mais entrosada neste aspecto, mas de facto eu senti muito ligado a estas questões e penso que isto é uma resposta que qualquer ser humano está ou deve estar preparado para oferecer a outro ser humano, estás a entender? A ajuda e o apoio, digamos que é a nossa natureza, eu digo isto assim, é a nossa natureza a funcionar, é a nossa espécie a tentar sobreviver. Portanto, isto são duas coisas que às vezes as pessoas, quando eu digo isto, ficam muito sérios a olhar para mim, mas que eu sinto que é a natureza a funcionar e a nossa espécie a sobreviver. E é isso que faz com que haja mais paixão sobre estas
Claro.
matérias.
É o mesmo chamamento, uma paixão que
Exatamente, pelo que hoje, o que é que eu faço? Eu hoje ofereço, quer dizer, presto o meu conhecimento, a minha experiência como pessoa, profissional, digamos, a uma causa. E essa causa, para mim, é uma coisa simples, que é o interesse, a opção da mulher para ser mãe.
E quando tu falas em opção, tu falas na forma de dar à luz.
É na forma de, desde o momento em que se entende ser mamã até ao momento em que já se é mamã e já vamos com, pelo menos, eu sou sempre interessado nestas coisas, eu acompanho os casais, as mulheres, até pelo menos ao primeiro mês de vida.
Foi o meu caso, podemos até comentar um bocado que tiveste muito presente, mais que presente, no momento onde eu dei à luz o meu filho. Foi uma bela experiência, mas iremos falar um bocado mais sobre isso mais além. Já, há quantos anos é que tu praticas, prestas os teus serviços?
Sou enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica desde 1989.
1989.
Só que isto, obviamente, este percurso desde aí até cá teve variadíssimas evoluções, não é?
Claro.
Digamos que foi um percurso recheado de muitos momentos que me deixaram, digamos, evoluir, porque eu, quando acabei a especialidade, apesar de ter um conjunto de pessoas que eram meus professores e que tinha uma professora, foi uma pessoa muitíssimo importante, porque ela era midwife, é a professora Maria Teresa Pequito, e ela era midwife, tirou o curso midwifery em Inglaterra, e foi uma pessoa muitíssimo importante para mim naquilo que me transmitiu. É evidente que depois eu tive um percurso muito diversificado, porque comecei a trabalhar com os conhecimentos que obtive academicamente e depois em termos dos estágios em ensinos clínicos da altura, que foram muitíssimo bons, mas depois comecei a olhar para o contexto internacional, a viajar em termos daquilo que eram os encontros das SAS-FAME do mundo, depois, mais tarde, através da Confederação Internacional de Parteiras, onde, na primeira vez que participei, fiquei com a nítida sensação que Portugal estava fora desse contexto, e aí organizei-me com mais uns colegas no sentido de formar a primeira associação de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica em Portugal, que é a APEO. Por outro lado, também tive a possibilidade, e é isso que eu acho que me deu a capacidade para ser aquilo que sou hoje, de me adequar e de ultrapassar certos obstáculos, não ficando sempre agarrado ao mesmo local. Eu comecei o meu curso profissional na obstetrícia em Setúbal, mas passado 2 anos estava na Alfredo da Costa, onde concorria um concurso de enfermeiros especialistas e onde fui o primeiro enfermeiro do género masculino do quadro da maternidade da Alfredo da Costa, em Lisboa, e depois daí passei para um hospital que iria abrir um departamento da mulher e da criança, iria não, foi abrir um departamento da mulher e da criança, que foi o Hospital Garcia de Horta, onde tive a capacidade, através da equipa que estava a funcionar como gestora, neste caso a equipa médica e a equipa de enfermagem, de elaborar, de implementar projetos que noutros locais seriam muitíssimo difíceis de implementar. Esse foi o meu
Pois
grande percurso, porque depois, obviamente, eu, em termos do associativismo, como criámos a APO, a seguir eu fiz da APO um organismo nacional e internacional, iniciámos o trabalho na Associação Europeia de Parteiras e depois consegui que a APO, portanto, passasse a ser membro efetivo da Confederação Internacional de Parteiras. Mais tarde, de facto, eu fui nomeado, fui eleito pelos meus pares a nível internacional como membro da direção técnica da Confederação Internacional de Parteiras, onde trabalhei 2 mandatos e onde,
Uau!
obviamente, percorri o mundo inteiro.
O que é que tu trouxeste para Portugal desses lugares? Qual foi as coisas diferentes que tu conseguiste implementar no Garcia da Horta e depois a seguir também no Hospital de Setúbal?
Tudo o que trouxe para Portugal foi toda uma situação completamente diferente em termos assistenciais para os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, que vivem num modelo que não é aquele que seria mais adequado para eles em Portugal, mas que passou por colocar os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica no ponto, digamos, mais correto, que é as suas competências estarem ligadas àquilo que é o parto. O que aconteceu depois é que, de facto, eu consegui elaborar com esse grupo da APO, em termos associativos, tudo aquilo que depois projetámos e tentámos que todos os outros, a nível nacional, também o fizessem. Que é basicamente criar processos onde a mulher fosse o centro dos nossos cuidados, tanto na área dos cuidados de saúde primários como na área dos cuidados diferenciados no hospital, e onde, obviamente, os enfermeiros pudessem, desde a saúde pré-concepcional, na decisão esclarecida e intervenção, da promoção e da regulação da fecundidade e fertilidade, na gravidez, no período pós-natal, orientação para os estilos de vida saudáveis e a vivência da gravidez, a preparação para o parto, a promoção do aleitamento materno, os desconfortos e complicações, a avaliação da patologia associada à gravidez e a sua referenciação, enfim, estabelecer o plano de parto, discutir as medidas alternativas da dor ao trabalho de parto, no parto ou no trabalho de parto. Portanto, deixar, por exemplo, coisas muito simples como estas, promover o trabalho de parto numa posição supina, por exemplo, promover episiotomia seletiva. Portanto, foi um modificar ao longo dos tempos das práticas, digamos, que eram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, recomendávamos pela Confederação Internacional de Porteiras e, portanto, que nós, obviamente, depois com o trabalho que foi feito mais tarde através das comissões de especialidade sobre materno e obstétrica da Ordem dos Enfermeiros e hoje mesa do Colégio de Saúde Materno e Obstétrica, da qual eu sou presidente já há dois mandatos, estabelecemos as competências específicas para os enfermeiros especialistas em saúde materno e obstétrica e hoje trabalhamos e implementamos ou tentamos implementar dotações seguras para garantir os cuidados, ou seja, a assistência às mulheres e às suas famílias durante a gravidez, durante o seu ciclo sexual e reprodutivo. Portanto, houve muitas, muitas alterações que foram feitas com este tipo de percurso. E, obviamente, hoje, com certeza, estamos melhores, mas não estamos ainda a trabalhar como deveríamos estar, a trabalhar para a mulher e para o casal grávido. Obviamente, o nosso modelo assistencial de obstetrícia em Portugal é um modelo médico, não é um modelo, e podemos lhe chamar, colaborativo, onde, obviamente, estaria integrado o médico, o enfermeiro, o parteiro, o enfermeiro especialista de saúde materna e a mulher, ou seja, onde existia aqui um respeito por tudo aquilo que, à partida, são as necessidades. É esta questão que é muito importante em Portugal e não existe ainda, que é tentar procurar uma filosofia assistencial de baixa intervenção, centrada na mulher e na família, nas suas necessidades e respeitando as suas opções. Portanto, ganhar para nós a assistência da gravidez normal, baixo risco, um investimento efetivo no âmbito da promoção do parto normal. Portanto, o que é que nos falta aqui para que estas coisas sejam melhores para as utentes? É para nós criarmos, por exemplo, zonas de baixa intervenção nos hospitais, lideradas por enfermeiras especialistas de materno e obstétrica, assim como também centros de nascimento.
Portanto, como na Inglaterra.
Sim, e salvaguardar, que isto é muito importante para nós, a existência de enfermeiros especialistas nas UCCs, nas unidades de cuidados de saúde, ou seja, nos cuidados de saúde primários, para fazerem a assistência, a vigilância da gravidez normal, que isso é fundamental. E depois procurar algo que seja um pouco comunicação entre os grupos profissionais seja positiva e proativa, porque há sempre aqui problemas entre médicos e enfermeiros, estamos a falar de médicos obstétricos e enfermeiros especialistas, de materna. Para nós isto é muito importante. Também é importante, por exemplo, melhorar a integração das competências específicas do especialista na equipa de saúde, em pleno direito, porque é isso que está determinado na diretiva europeia.
É muito interessante ver como as coisas noutros países até funcionam desta maneira sem problema nenhum e como em Portugal ainda há muitos travões sobre o assunto. Eu vi há pouco tempo um artigo de um jornal setubalense que se chama Setubal Mais, que a Associação de Pessoas, Animais e Natureza, PAN, a pedir o regresso do parto na água. Sim, em Setúbal. Tu estiveste à frente, aliás, desse departamento. Sim. Aí no Hospital de Setúbal. Foram muitos partos que aconteceram aí, com belas experiências. Sim. Aliás, ter uma convidada aqui no podcast que teve um parto na água contigo, no Hospital de Setúbal. Ainda não está a acontecer. Qual é a tua opinião sobre essa situação? Porque, no fundo, o que eu lamento, essa opção de ter um parto na água favorece o parto natural, sem drogas e sem intervenção nenhuma, deixando e ajudando e apoiando a mulher a fazer o seu percurso até ao fim. Hoje em dia não é possível em Portugal, não há essa opção cá em Portugal, quando noutros países como na Inglaterra, tu ainda agora falaste dos centros de nascimento, é muito comum, favorece e até pode-se ter um parto em casa através do Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra, que não é o caso cá em Portugal, que é muito caro, certo. Aliás.
Certo, certo. Isso é possível em Inglaterra, deveria ser possível aqui também ter o parto em casa com o apoio organizado no seio do Serviço Nacional de Saúde, sem qualquer dúvida. Mas o que é que acontece aqui? Acontece que ainda há constrangimentos organizacionais, políticas de saúde desajustadas, que não podem de forma alguma ser encaradas por nós, enfermeiros especialistas de saúde materno e obstétrica, como motivo de desistência ou desinteresse na manutenção, digamos, e garantia das nossas competências específicas. Significa isto o quê? Que nós só podemos alterar e adequar este para um percurso diferente deste que temos, com uma ação concertada. E essa ação concertada tem que ser entre os profissionais e os utentes, digamos, as mulheres. Porque só com o apoio das associações, tanto profissionais como associações de mulheres, que defendem os seus direitos, agindo de uma forma positiva e proativa politicamente para com os governos, porque era muito interessante fazer este projeto. Eu vou-te dar um exemplo. Se eu contigo visitássemos um político da área da saúde na Assembleia da República e fôssemos falar com ele, e mais outros enfermeiros especialistas com as suas utentes fossem falar com ele, com outros de todas as áreas políticas. Estás a ver onde é que isto
Sim,
chega?
o
Podia
movimento.
até ter os dois falar com o político A.
Isso é um convite, Vítor, para eu ir falar
Claro.
contigo. Eu e vou.
É um convite a todas as mulheres
Sim.
que tenham a percepção de que isto pode mudar e que tenham a consciência que isto é algo importante, de chegarem ao pé do parteiro que esteve com elas, ou a parteira que esteve com elas, e convidarem a ir visitar a Assembleia da República, marcar uma reunião com um dos políticos que lá estiver, seja do PS, do PC, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PAN, para
Não
conversar.
tem, não tem importância, é mesmo ir fazer valer os nossos direitos, de escolher como queremos parir, como queremos dar à luz e ter o apoio médico.
Isto nunca foi experimentado. Isto é uma ideia que eu estou aqui a dar, não é uma ideia que seja só minha. Eu li esta ideia porque houve uma campanha há uns anos atrás, na Nova Zelândia, em que fizeram exatamente isto.
Por que não? Olha, acho que é até interessante estamos a falar disso. Se calhar é um convite a quem nos estiver a ouvir hoje e quem quiser fazer campanha connosco para fazer isso. Eu entrevistei a Marjorie, que foi a minha doula no meu parto, e uma das coisas que a gente chegamos à conclusão é que a opção que eu tive, que era de ter um parto em casa, sem drogas, natural, é uma opção que hoje em dia quase de ricos, porque é caro, porque não é dada a toda a gente, e no entanto, nós todas deveríamos ter o direito de escolher como é que damos à luz.
Completamente de acordo.
E por outro lado, até para os hospitais, é uma opção que é mais barata, faz sentido para toda a gente. O meu projeto com este podcast é não só divulgar outras formas de ver, outras perspectivas e depois dar a opção a mulheres de fazer como elas querem, de ajudá-las também, não só na gravidez, mas também no pós-parto, porque há outras coisas que vêm a seguir. Mas nessa escolha da forma de dar à luz, que eu acho tão importante e fundamental, é também oferecer o direito a todas as portuguesas, e mulheres que moram cá em Portugal, o direito de fazer como elas entenderem, serem donas do corpo dela, estarem no centro do protagonismo da história que está a acontecer à volta do nascimento. E é o que vocês também já estão, parece que já estão a fazer a campanha há muitos anos e que falta um elemento essencial, que é as próprias mulheres também se chegarem à frente
Exatamente, é isso que falta.
e dizer.
Apesar de terem surgido agora nos últimos 4 anos, 5 anos, pela primeira vez, algumas associações com esse, digamos, objetivo, ainda não chegam, porque tu repara. Nós, como enfermeiros obstetras, eu penso que nós não podemos privar a população das grávidas, das mulheres em idade fértil, puérperas e recém-nascidos, de cuidados que são os nossos cuidados, as nossas competências. Se alguém estiver a fazer isto, isso é eticamente reprovável. Portanto, não podemos deixar que alguns queiram desvalorizar a nossa especialidade. Não podemos desperdiçar as nossas competências para as integrar no Serviço Nacional de Saúde. E, por outro lado, aquilo que estavas a dizer, existe uma necessidade óbvia nacional, que é a profunda, digamos, mudança das exigências e das expectativas face à experiência da maternidade nas mulheres parturientes e puérperas que ocorreram nestes últimos anos. Deve impor a todos os serviços de obstetrícia e a todos os profissionais de saúde, ou deveria, digamos, uma redefinição dos processos de assistência, de forma a oferecer maior liberdade e respeito às mulheres, à sua autodeterminação, ou seja, à sua vontade, que é aquilo que falámos logo no nascimento do bebé. É um momento muito importante na vida, mas há uma coisa que a gente também tem que melhorar, que é a literacia em saúde, ou seja, a mulher tem que estar muito, e se ela estiver bem informada, obviamente, preferirá recorrer às estruturas de saúde onde as suas exigências são satisfeitas, da melhor
Claro.
forma, onde a equipa obstétrica que lá está tomará em consideração os seus desejos em resposta às críticas emergentes à obstetrícia, por tendencialmente esta ter adotado uma postura do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, reducionista, cingida ao parto como um evento excessivamente medicalizado. Atual, e isto é o que se passa em Portugal. Tu agora estás a ver que há maternidades que têm poucos médicos, pois, porque a gente vive no modelo médico, não se aproveitam as parteiras. É estas questões que não são discutidas. Os lobbies aqui são muito poderosos e obviamente, tem que haver da parte das mulheres mais exigência para fazer face a estas expectativas e exigências, porque se isto não for assim, as equipas de obstetrícia não inicia um processo de revisão dos velhos modelos comportamentais que existem, porque eles sentem-se dentro de uma estrutura segura, e segura para eles, não é para as mulheres. E o que é que a gente queremos em troca? Queremos, digamos, um ambiente e uma atitude que permita oferecer às utentes, às mulheres, um nascimento seguro, mas também mais
Mas
personalizado e intimista, quer dizer, portanto, isto é uma nova abordagem. Que se pauta-se sempre por aquilo que a gente diz, mas nunca se faz, que é centrar
pois,
o cliente nos nossos cuidados.
por falar desse lado intimista, há duas perguntas que eu queria fazer acerca disso. E uma coisa que eu falei muito com a Marjorie é o facto de só podermos ter um acompanhante no momento de ir parir no hospital e de não ter opção de trazer uma doula ou outro familiar, se a gente quiser, quem for, seja lá quem for, porque às vezes as horas são longas, às vezes é difícil e cada pessoa vai trazer um apoio diferente. Eu senti e vi que no meu parto, vocês eram, eras tu, a Cristina e a Marjorie dedicados ao meu bem-estar, mais o pai do meu filho, que
Sim.
foram fundamentais. Eu não desprendi, eu não
O
iria
teu
tirar
quarto.
nenhuma dessas pessoas no meu parto. E
O teu.
eu pergunto eu porquê, e eu percebo que também em termos de meios hospitalares não é fácil ter mais pessoas pronto a apoiar, e é uma das coisas que faz falta às mulheres às vezes ter presença de mais pessoas à volta delas.
A lei, já agora, deixa-me dizer, a lei que está para ser aprovada há 2 anos, já prevê que o companheiro, o marido, não seja contabilizado como acompanhante. E, portanto,
Ah, isso é ótimo.
já exista para além dele ou dela um acompanhante.
Ok.
Mas isto tem a ver com questões culturais, ou seja, a nossa cultura e esta cultura da saúde muito restritiva com um modelo médico que é, digamos, parental, que não tem nada a ver com a autonomia da pessoa. O que é que acontece? Acontece que as restrições são muitas. Se nós dermos autonomia às pessoas, obviamente que isto modifica. Eu acho que, obviamente, o nascimento é uma festa. Pode lá estar a família toda.
Sim, exato. Se nós quisermos, se a mãe quiser, se quem tiver a parir, exatamente.
Portanto, esta questão passa muito pela questão do modelo paternalista, que ainda estamos incutidos e vivemos, para passar para um modelo de autonomia das famílias, da mulher, no sentido de se modificar exatamente aquilo que me perguntaste.
Pois, a outra pergunta que eu queria fazer era, eu nesse artigo que eu encontrei sobre o Hospital Setúbal, a pergunta que está feita é porquê que ainda não se reabriu o centro, o parto na água no Hospital Setúbal?
Oi. Eu vou começar por dizer assim, não se reabriu porque me afastaram. E depois as pessoas que ficaram, obviamente, muitas foram substituídas por outras e outras foram-se embora e a direção médica do serviço, obviamente, funciona com o modelo médico e funciona com o modelo paternalista, ou seja, não está se quer minimamente virar para os direitos das mulheres, neste caso, e obviamente não está ligado a este tipo de opções. Quer dizer, vamos lá ver. O Bloco de Partes aqui de Setúbal foi reconhecido em termos nacionais e internacionais naqueles anos do Parto na Água, da experiência do Parto na Água, pelos excelentes resultados que alcançou nos indicadores relativos ao parto para as mulheres com a gravidez.
Gravidez normal, ias dizer isso.
Sim, tivemos uns excelentes resultados. E o projeto em si foi estava a ser um projeto robusto, de suporte e o apoio à promoção do parto normal, com resultados muito objetivos e visíveis, que foi... Os objetivos eram os indicadores de saúde materna e neonatal, o respeito e o suporte pelos direitos humanos no nascimento, a redução das complicações associadas ao parto, o apoio interinstitucional para o desenvolvimento de projetos similares e a visibilidade e credibilidade do serviço e da instituição. E o que eu te quero dizer é que neste espaço, o que é que a gente reduziu? Reduziu o número de cesarianas com este projeto, reduzimos o número de partos instrumentados com este projeto, reduzimos o número de internamentos na unidade de cuidados intermédios neonatais. Portanto, repara, reduzimos as episiotomias, a taxa de episiotomias. Nós tivemos só ganhos em saúde para com a população. Mesmo assim, quando nós dissemos que a imersão e o parto na água fazem parte deste conceito do parto normal, é uma metodologia...
Sim, é uma ferramenta.
Segura e de qualidade, que foi o que a gente disse e afirmou, e esta segura e qualidade sempre foi suportada pela nossa metodologia, pelos resultados apresentados e pela evidência que já existia. Houve um médico que resolveu escrever à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Médicos, à Direção-Geral, e a Direção-Geral emitir um parecer no sentido de se acabarem os partos dentro d'água, possibilitando única e exclusivamente a respectiva imersão na água, tal como existe, por exemplo, hoje no Hospital da Póvoa de Varzim, ok?
Sim.
Portanto, o que é que aconteceu aqui? As opções que nós fizemos eram sempre opções com indicações clínicas e objetivas, seguras e com qualidade. Portanto, nós trabalhamos sempre com valores, digamos, fundamentais, além dos técnicos, que são basicamente a confiança e o respeito mútuo e a dignidade para com as pessoas. Portanto, fomos com esse projeto agentes de mudança, porque a nossa assistência contribuiu para melhores resultados materno e neonatal. E quero-te dizer que defendemos, apoiar a imersão e o parto na água e os resultados apresentados de uma forma que mais ninguém conseguiu fazer até hoje, entendes? E pretendíamos continuar a ser um serviço, obviamente, de qualidade e de referência para todos os outros que nos procuraram, porque procuraram-nos no período desta experiência cerca de 600 pessoas de todo o país e da Europa para virem aqui para ir connosco. Portanto, calculo que isto foi uma experiência que a mim me agradou imenso, que me encheu de orgulho e que, obviamente, as mulheres que participaram nessa experiência, com certeza, ficaram muito satisfeitas. Esta questão terminou por estas razões que eu te aqui explicitei e penso que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica não souberam. Nós também tivemos responsabilidades, como é óbvio, e nós não soubemos aplicar, digamos, o conhecimento que tínhamos para ultrapassar estas questões. Apesar, obviamente, dos constrangimentos que já falámos anterior, a Organização Serviço Nacional de Saúde nos coloca.
Mas hoje em dia eles já há uma força para reabrir esse serviço e ninguém dá ouvidos a isso, é um bocado,
pois,
um bocado triste.
Ninguém dá, porque cá dentro o problema é, como eu te disse há bocadinho, as pessoas têm que se deslocar. Ou seja, tenho aquela hipótese de irmos à Assembleia da República e marcarmos uma visita, ou lá um deputado, tenho visitado 40 ou 50 deputados, uma coisa assim parecida, percebes? E não sermos sempre os mesmos, etc. E aqui no hospital é a mesma coisa. Tem que
visitar. Então, Vítor, vamos fazer assim. No dia onde eu lançar este episódio, vamos também promover uma lista de mulheres que queiram fazer-se juntar a nós para marcarmos e se calhar organizar esse encontro.
Organizar
seguir.
uma reunião, pedir uma reunião ao Conselho de Administração e ao Serviço de Obstetrícia, à direção do Serviço de Obstetrícia, com uma pessoa a falar ou duas pessoas a falar, não falarem todas, que são
Claro,
a esposa.
mas pronto, representar e fazer frente.
Exato.
Não, exatamente para.
É isso que é preciso. Não tenhas dúvidas.
E vamos ver se conseguimos fazer qualquer coisa. Não, pronto, não perdemos nada em experimentar. Pelo contrário.
Claro, claro.
Exato.
E
Olha.
trazer ao mesmo tempo a massa média. Vir cá e não se dizer mais nada. Trazer a massa média aqui, ter-se uma entrevista antes a dizer o que é que se vem cá fazer e depois a seguir outra vez falar daquilo que foram as conclusões que foram ali colocadas. Percebes?
Claro,
Isso
claro.
é importante fazer da parte das mulheres. Essa questão, para mim, é muito importante. Eu tenho trabalhado imenso nestas questões, mas muito, e às vezes fico um bocado atrapalhado quando vejo que os clientes, a clientela, digamos, chamemos-lhe assim, a clientela, fica atrapalhada mais que eu. Percebes?
Em falar em atrapalhar num assunto um bocado diferente, eu tive uma situação que me deixou muito. Vou utilizar uma palavra pequena, muito irritada com o governo português quando foi a altura de registrar o meu filho.
Sim.
Porque, como o meu filho nasceu em casa, tinha um papel teu e da Cristina a dar a hora e dar as coisas.
Declaração de nascimento.
Exatamente. Que eu levei aqui, e vou dizer aqui, à Câmara Municipal do Seixal, porque eu pertenço à Câmara Municipal do Seixal, para registar o meu filho, poucos dias depois dele ter nascido, uma semana, basicamente uma semana. E recusaram registar o meu filho porque não vinha com um selo de uma Organização Nacional de Saúde, ou como não vinha num selo do hospital, e eu na altura. Com poucas horas dormidas, eu não estava a 100% no meu potencial intelectual completo, vamos dizer. E eu, naquele momento, não percebi o que é que estava a acontecer, e tu é que me ajudaste imenso nesse momento, porque, na verdade, o papel que eu tinha era perfeitamente legal, eu só precisei, bastou eu ir para Sesimbra, que é aqui noutra câmara, com o mesmo papel, exatamente com as mesmas coisas, para me registar em meu filho. E o que eu fiquei chocada foi não só com o desconhecimento da lei, primeiro, que as respostas que eles me fizeram no livro, depois de eu ter deixado uma queixa no livro de reclamações, que a resposta que eles me fizeram foi me dar a lei que especificava exatamente que eu tinha que ter aquele papel que eu trazia, que era ridículo. E isso deixa-me pensar que
Ah.
estigmatizam as mulheres, no meu caso eu, que fazem uma escolha que é pessoal, que é de parir em casa. Às vezes as mulheres até nem escolhem, porque acontece, é tão rápido que acontece. E se não forem para o hospital, que foi o meu caso, eu não queria ir para o hospital, eu queria estar em casa, queria estar a fazer o meu parto em casa por outras razões, parece que é uma obrigação. E eu acho que está ali uma coisa.
Pois é, sim, mas repara, isso tem muito a ver com a literacia dos funcionários desses locais. Porque, obviamente, tu vais a outro, como aconteceu em Sesimbra, e não te puseram objeção qualquer.
Pois não.
Portanto, se esses funcionários tiverem conhecimento da legislação e o que diz a legislação, não poderão, por causa nenhuma, dizer que não podem registar o filho do A ou do B. Portanto, a declaração que foi emitida pelos enfermeiros especialistas de saúde materna, parteiros que estiveram a assistir ao teu parto, está conforme a legislação. É uma declaração de parto domiciliário que tem que ser recebida em qualquer repartição de registro. Portanto, que se não for, é porque, obviamente, as pessoas desconhecem os procedimentos e a lei. De tal forma que eu vou-te dizer aqui para nós, e eu acho que disse na altura, foste a primeira a que nos aconteceu isso.
Realmente,
Porque
mas
todas as outras antes e as depois, não, nunca aconteceu nada disso.
pois não, e eu fiquei chocada, não só fiquei chocada, porque primeiro eu era uma mãe com recém-nascida ali no meio de tanta gente e a ser tratada dessa forma e não me oferecerem nenhuma solução, fiquei um bocado revoltada com a
Ficaste desagradada com o atendimento lá no registro.
Mas pronto, esse era um à parte, só para dizer que não acho normal uma mulher com um recém-nascido ser tratada assim. Olha, Vitor, a nossa conversa está a ser muito interessante e acho que daí poderemos, se calhar, avançar com outras coisas para o futuro e para proporcionar dar a oportunidade às mulheres de elegir e escolher a forma como os querem dar à luz, quer que seja de forma mais natural, quer que seja de forma mais medicalizada, que faz a opção que quer. Mas pronto, eu acho que temos que agora queria acabar a nossa conversa e eu peço a todos os meus convidados para nos deixarem uma frase que os inspire. E então gostava de que tu partilhasses a frase hoje, uma frase connosco que te inspire.
Não é bem uma frase, mas é algo que eu tenho dito durante alguns anos e dizer-vos o seguinte: não nos falta nada, nem nunca nos faltou nada. Ou seja, hoje, como sempre, partilhamos experiências, conhecimentos e, acima de tudo, confiança. Sabemos que é possível, com continuidade, com coragem. Implementar mais confiança, ter mulheres e colegas mais informados, refletir no que queremos para nós próprios e deixar aqui esta que será então a frase. A frase será termos um laço, uma ligação afetiva, emocional que nunca se rompe, inexplicável, com empatia, tocarmos, unirmos para dar importância a todos e a cada um. Saber ouvir. Até chorar, mas continuar o amor, o vínculo, a relação, o afeto, o desejo, a proximidade e uma coisa muito importante, o nascimento.
Lindo. A união faz a força e relaciona-se. É lindo, tão lindo. Vítor, muito obrigado por teres dedicado um bocado de tempo a nós. Vamos continuar e seguir para a frente com promover partos mais naturais para quem quer. Para quem quiser.
Muito obrigado.
Obrigado, Vítor. Um abraço.
Obrigado por serem juntado à Terra Mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais, onde avalio os seus sintomas, aplicando os princípios da medicina funcional, aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello@lifechangenutrition.co.uk. Mais uma vez, obrigado por se terem juntado à Terra Mãe.